Bom, os grupos sociais atingidos pela essa ação da Escola de Educação Popular são famílias em condições de vulnerabilidade social, são beneficiários de programas sociais, quilombolas, afrodescendentes e indígenas, coletores de materiais recicláveis, membros de assentamentos e acampamentos, grupo de mulheres, crianças e adolescentes, migrantes, desempregados, moradores de periferia, população urbana e sem teto. Ali estão os contatos da Rede Educação Cidadã, tanto local, né? Estamos sediados no edifício Miguel Abadia, bloco L, sala 113. E tem ali também o endereço da Recid, DF, o site, telefone para contato também. E uma frase ali do saudoso Paulo Freire: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Bom, essa é a apresentação da Recid. Quero interar aqui com mais algumas palavras, completar, porque o principal do que nós, enquanto educadores, viemos falar aqui é de metodologia. Temos ciência de tudo o que foi trago pelo senador Rodrigo Hollenberg a respeito da realidade nossa enquanto Distrito Federal e em torno. Para nós é uma dificuldade poder ter em mãos dados oficiais da realidade do entorno, mas nós que estamos trabalhando no entorno e vivendo no entorno, eu especificamente em Águas Lindas, conheço bem aquela realidade, sei a dificuldade daquela população em poder acessar políticas de educação em todos os níveis. Talvez eu até seja um pouco prolixo se eu começar a falar aqui dos Carandirus, das estruturas físicas que aquelas escolas têm. Não temos quadra de esporte. Quando não chove, podemos fazer aula nas quadras de terra ali, onde a meninada joga bola, brinca. Mas, se chover, o barro não deixa a gente poder brincar. Então, sem dizer na estrutura física, na estrutura também, enquanto pessoas, enquanto recursos humanos, os educadores também passam por dificuldades pela questão mesmo de salário, por questão de formação. Não temos ensino superior público. Isso é uma grande dificuldade para nós. Então, são problemas que a gente começa a se deparar e enfrentar enquanto educadores e enquanto comunidade. E a gente ia até trazer aqui o tema, fazer um debate a respeito da educação formal, que parece que traz uma forma para a gente, quando a gente fala em educação formal, como se estivéssemos no quadrado. E esse quadrado, de certa forma, como diz Paulo Freire, é aquele quadrado diferente da educação popular, que chega e deposita nos alunos aquilo que é preciso, que se pensa que é preciso para transformar. Nós, educadores da educação popular, da Escola de Educação Popular, da Rede de Educação Cidadã, acreditamos numa outra forma de fazer educação, que é a educação que parte da realidade, junto com o levantamento da realidade local àquela população da qual necessita de transformação. Aprofundamos o nosso conhecimento teórico, buscamos resgatar as tradições daquele povo para ir em prática, a gente poder praticar o conhecimento adquirido e fazer uma transformação em busca de melhoria para a comunidade. Essa busca implica em participação daquelas pessoas, implica em emancipação do sujeito enquanto protagonista das suas mudanças, e é a metodologia crítico-freiriana que tem possibilitado nós fazermos esse diálogo junto àquela comunidade. E é de grande importância estar aqui, sendo ouvido a convite do senador Rodrigo Hollenberg, que a gente vê a transformação acontecendo enquanto Estado brasileiro. Há tempos atrás, talvez teríamos que fazer algumas manifestações para conseguir uma audiência pública aqui nessa casa, e hoje somos convidados para poder falar a respeito da educação popular. E, enquanto alternativas para o desenvolvimento autossustentável, geração de emprego e renda no Distrito Federal e em torno, Temos alguns desafios a ser vencidos enquanto educação básica, a mudança da estrutura física, principalmente nas escolas do entorno. Foi muito importante o Rodrigo Hollenberg trazer a lembrança das escolas parques, fato de que, quando eu era educador popular, há 15 anos atrás, e trabalhávamos com os meninos e meninas de rua, a gente questionava muito, né? Por que que é que temos escola parque no plano piloto? Por que que é que não temos escola parque na nossa cidade? E aí esse questionamento até hoje ele é latente e não dá para entender. Então acho que é um desafio grande a gente poder, em dado momento, conseguimos que as crianças e adolescentes tenham acesso à escola parque nas comunidades do entorno, em todas as comunidades. E para nós também é importante que tenhamos acesso às escolas técnicas, para que a classe trabalhadora não somente tenha uma profissão, mas que também, dentro do viés da educação popular, possam se fazer presente quanto cidadãos, participando da sua política, da sua cidade, da transformação daquele local. Bem como o ensino superior também, né? E aí eu bato na tecla, importante a presença aqui do professor da UNB, Célio da Cunha, e aí a gente poder também construir um diálogo a respeito da escola superior privada e pública. Por que que é que nós ainda, quando temos acesso a uma escola privada, né? E claro que por meio de programas inclusivos, mas a gente questiona assim, por que que é que não temos a presença de polos das universidades federais no nosso entorno? Por que que não temos uma universidade federal no nosso entorno? E aí a gente vê que a população do nosso entorno, que em valores reais, aproxima-se de 2 milhões de habitantes. E por que que nós ainda não temos esse acesso a essa política? Então, são tantos porquês que eu tenho a agradecer de a gente poder estar sendo aqui ouvido e trazer esses anseios que vivemos, para que se possa construir, dentro dessa perspectiva, de mudanças para o século XXI. Muito obrigado pela oportunidade. Trouxe aqui para vocês também, para cada um presente aqui na mesa, o projeto político-pedagógico da Rede de Educação Cidadã, que eu quero entregar agora para vocês, para os senhores.
Muito obrigado.
E mais alguém, se tiver interesse em adquirir, tem mais alguns exemplares aqui, é só me procurar após a audiência.
Muito obrigado, Rodrigo. Representando aqui a Escola de Educação Popular do Distrito Federal e do Entorno, que traz uma contribuição, observações muito importantes de quem vive na base, trabalha a educação a partir dos movimentos populares. Quero, mais uma vez, reiterar que as pessoas poderão participar desse debate, fazer suas perguntas pela internet, www.senado.senado.gov.br/lucenado, pelo Twitter, @lucenado, ou pelo telefone 0800-612211. A ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo quanto pelo telefone celular. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas vou deixar para fazer essas perguntas na segunda rodada. Eu quero fazer alguns comentários e alguns questionamentos. Em primeiro lugar, eu quero concordar plenamente com o José Frederico de que nós precisamos necessariamente que todas as políticas públicas, não apenas de educação, mas as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, de desenvolvimento econômico, sejam feitas de forma articulada entre o Distrito Federal e sua região metropolitana. E entendo que isso deve ser também de responsabilidade compartilhada pelo Estado de Goiás, pelo Distrito Federal e pela União. Muitas vezes, quando a gente coloca a responsabilidade do Distrito Federal, algumas pessoas dizem, não, mas isso é responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. Goiás não tem cumprido as suas responsabilidades ao longo dos anos e ela deve assumir essa responsabilidade. E eu digo que nós temos que cobrar que Goiás faça a sua parte e o Distrito Federal, ao também aportar investimentos na região do entorno do Distrito Federal, isso lhe dá melhores condições para cobrar também os investimentos a serem realizados pelo Estado de Goiás. Nós não podemos ficar disputando com o entorno do Distrito Federal, eu vejo muito isso, na hora de trazer uma indústria para o Distrito Federal, né, os governadores baixando impostos tal, para ver se essa indústria vai ser instalada no Distrito Federal ou na região do entorno, quando, no meu entendimento, isso devia ser pensado conjuntamente, porque a promoção do desenvolvimento econômico da região do entorno vai beneficiar o conjunto da região. É importante ressaltar também que algumas cidades fronteiriças ao Distrito Federal, cidades muito recentes e já de populações muito expressivas, como Águas Lindas, como Novo Gama, como Cidade Ocidental, como Valparaíso, como Planaltina de Goiás, são cidades que se constituíram em função do Distrito Federal. Tem sua economia extremamente dependente do Distrito Federal e, portanto, também devem ser objetos de políticas públicas conjuntas. Eu só vejo benefício numa articulação entre Distrito Federal e Goiás, cobrando também a participação da União na definição de políticas públicas. Quero colocar fazer uma observação em relação à fala do professor Célio, que traz um ponto que parece óbvio, mas é absolutamente indispensável, no meu entendimento, para a construção do nosso futuro comum do Distrito Federal e de toda a região metropolitana, que é a retomada do instrumento do planejamento. Nós paramos de promover o planejamento no Brasil. Se a gente for perguntar efetivamente hoje ao governo qual é o projeto de educação para o Distrito Federal, não existe um projeto claro de educação para o Distrito Federal. E, nesse sentido, professor, a constituição de um fórum permanente de educação em que todos os atores estejam presentes, a sociedade civil esteja presente, o setor produtivo, os representantes dos professores, o representante do governo, enfim, o representante de todos os atores da sociedade, para formular uma política de educação que não seja a política de um governo, seja uma política do Distrito Federal, de toda a região, uma política que seja empoderada por todos e que vai garantir. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento de greve no Distrito Federal. Uma pena, mais uma vez, quero registrar a ausência do governo do Distrito Federal aqui. As informações que recebemos do sindicato dos professores, que alguns dos compromissos assumidos pelo governo do Distrito Federal não foram cumpridos, como a instalação de uma mesa de negociações para discussão e elaboração até setembro de 2011 de um projeto de lei reestruturando o plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal e a apresentação também até julho de 2011 de uma proposta de plano de saúde para a carreira de magistério. A constituição de um fórum de educação do Distrito Federal seria um bom ambiente para que essas questões fossem discutidas, um fórum de intermediação, de diálogo, e que pudesse construir um ambiente para que vencesse os desafios, enfim, construísse soluções para os problemas colocados e que pensasse a educação do Distrito Federal como algo de longo prazo, com um planejamento que permeasse diversos governos. Acho que essa é uma ideia inovadora, né, que o senhor traz a esse debate. Entendo que a Universidade de Brasília, como uma instituição pública, que tem uma grande tradição, aliás, na sua Faculdade de Educação, inclusive de reflexão sobre educação popular, pode cumprir um papel fundamental no processo de liderar esse debate, essa reflexão sobre o papel da educação e sobre a necessidade de um planejamento da educação para os próximos anos. E nós queremos colocar aqui a comissão inteiramente à disposição para aprofundar esse debate. Nesse sentido, eu gostaria também de que o professor se aprofundasse um pouco mais no que seria um centro de residência pedagógica. Gostaria de entender mais. E gostaria de saber do professor se considera possível que o projeto do Anísio Teixeira, da escola em tempo integral, com infraestrutura adequada, como nós tivemos no início de Brasília, das escolas parque, que concorre inteiramente com o Rodrigo, deve atender todas as cidades do Distrito Federal, se ele considera que, do ponto de vista orçamentário, se seria possível hoje implementar um programa naquela concepção, se isso seria apenas um fato, uma questão de decisão política, ou se teríamos dificuldades do ponto de vista orçamentário em função dos investimentos necessários para isso. E quero aqui, compartilhando as preocupações do Rodrigo, também fazer uma colocação para a Universidade de Brasília sobre por quê, o que impede a Universidade de Brasília de ampliar os seus cursos noturnos. Hoje a gente percebe que há uma demanda imensa dos trabalhadores que trabalham durante um dia por cursos gratuitos, pela universidade pública, que são cursos de boa qualidade em relação ao espectro geral. Grande parte dos trabalhadores do Distrito Federal estão, sobretudo, nas regiões de Planaltina, de Gama, de Santa Maria, estão se deslocando para Formosa, se deslocando para Valparaíso em busca de universidades particulares, universidades que muitas vezes não oferecem uma boa qualidade de ensino, quando a Universidade de Brasília poderia estar ampliando a sua rede, com oferta de cursos noturnos nas diversas cidades do Distrito Federal. E também quero perguntar ao professor Célio se ele tem conhecimento de algum projeto da Universidade de Brasília que um dos seus campi possa se tem algum projeto para que seja construído nas cidades do entorno do Distrito Federal. São essas as colocações que queria fazer. Em seguida, vou ler as perguntas que estão chegando aqui pela internet ou pelo telefone, repetindo que aqueles que quiserem participar do debate, pela internet, www.senado.gov.br/alocenado, pelo Twitter, @alocenado, ou pelo telefone 0800-6122-11. Passo a palavra ao professor Célio da Cunha.
Bom, acho que são questões, começando até pela última questão dos campi avançados. Eu acho que a UNB tem um projeto, já tem alguns campis funcionando e tem projeto de outros campis que estão sendo também pensados pelo nosso reitor para atender essas demandas de todo o Distrito Federal. Mas, pessoalmente, senador, de vez em quando eu fico pensando se o Distrito Federal já não comporta uma outra universidade federal. Não sei se em Taguatinga, não sei se no Gama, porque uma universidade também ela tem um limite de crescimento. É como um hospital. Um hospital, sempre quando passa de 300, 400 leitos, é melhor construir outro. Mas essa é uma questão que só uma análise mais técnica pode decidir. Mas tem esse projeto da UNB de expansão dos campi. Os campi já estão funcionando com concursos públicos, com professores bem qualificados. Isso tem que ser ampliado. Para ser ampliado, isso demanda mais recursos. E aí entra uma questão fundamental. O Brasil tem que investir mais em educação. O investimento na educação no Brasil hoje está em torno mais ou menos de 5%. Só que nós temos um enorme déficit em decorrência de uma omissão histórica. É certo que muitos países da comunidade europeia hoje investem 5,5%, mas de um PIB alto. E também já não tem um problema histórico, nós temos. Então, quando o projeto da comunidade pede pelo menos 10% do PIB, então esse é um dado interessante. Há uma promessa da nossa presidente, Dilma Rousseff, chegar pelo menos até 7%, e o Plano Nacional está trabalhando com a ideia de 8%. Então, é fundamental também o Plano Nacional de Educação ser aprovado. Ele já está há muito tempo tramitando aqui, já era para ser aprovado, isso é urgente. E a gente pede também o apoio do senador Hollenberg, eu acho que para realmente lutar por esse plano. Ele é fundamental. Esse plano nós não podemos ter um compromisso, já foi aprovado pela Câmara, ele vem para o Senado, e é urgente que seja aprovado. Então, essa é uma questão. A outra questão da residência pedagógica. Residência pedagógica, ela deve cumprir aquele espaço entre o formado na faculdade e depois quando ele entra na escola. É fundamental essa residência. Eu falei aqui em 4, 5, 6 meses. Eu cheguei uma vez até a fazer um pequeno projeto aqui no Distrito Federal, nesse sentido de, pelo menos, o professor que faz o concurso aqui não deixar imediatamente ele entrar em sala de aula, passar por esse treinamento. A EAP poderia ser centro catalisador. O que, que eu faria? Eu pegaria algumas das boas escolas do Distrito Federal, existe algumas boas escolas de ensino fundamental e ensino médio, e começaria a credenciar essas escolas como centro de residência pedagógica. Dotaria essas escolas de algumas condições. Ao professor dessas escolas que fosse acompanhar um recém-formado, eu daria uma bolsa de residência pedagógica.